Para um, o balanço é positivo. Para outros, a terceira legislatura da Assembleia Nacional foi a reedição das anteriores, onde a maioria parlamentar sobrepõe-se à minoria, desrespeitando completamente as regras do jogo democrático. Tal é a situação que se verificou na aprovação do Orçamento Geral do Estado, a proposta de lei de revisão da Lei Geral do Trabalho e da simplificação da Lei de Registro de Nascimento. Benedito Daniel, da bancada do Partido de Renovação Social, PRS, ressalta que a par destas propostas de leis, muitas outras foram aprovadas por unanimidade, embora houvessem leis apresentadas ao plenário para aprovação urgente, sem justificação plausível. Daí as discussões acesas, travadas pela oposição parlamentar.
A maioria da produção legislativa foi aprovada por unanimidade, certo? Algumas propostas de lei que foram tanto quanto polêmicas, como a proposta de lei do registro eleitoral, como a proposta de lei da revisão da Lei Geral de Trabalho e da simplificação do registro de nascimento. E o resto acho que mereceu, tanto na especialidade como na generalidade, a contribuição da maioria dos deputados. Temos tido algum constrangimento que nos últimos dias também foi ultrapassado, concernente aos processos de urgência que têm vindo do Executivo. Ora, esses processos muitas das vezes não têm merecido um voto positivo das nossas bancadas, é pura e simplesmente pelas circunstâncias em que elas entram na Assembleia Nacional. Nós exigíamos até esse momento que deveriam nos ser explicado o mérito da sua urgência, ou seja, uma fundamentação de mérito, a sua importância, para nós podermos emitir a nossa opinião, uma vez que esses diplomas são discutidos apenas na especialidade e nunca na generalidade. Um dos factos positivos é mesmo a realização dos debates. Em várias legislaturas não se realizavam os debates, pese embora eles estarem plasmados no regimento da Assembleia Nacional. E de um tempo a esta parte, nós propomos que os debates eram importantes, deviam ser realizados. E hoje, de uma ou de outra forma, temos estado a realizar esses debates com uma ou outra dificuldade. Ao nosso nível, têm sido frutíferos, mas ainda podemos questionar os resultados que os cidadãos deviam esperar desses debates, ou seja, a eficácia dos debates. Isto provavelmente é que nós temos que questionar, porque nós somos daqueles que sempre pensamos que os debates não podem ser conversas entre deputados. Os debates não podem circunscrever-se apenas na Casa das Leis, mas eles devem transpor para chegarem aos membros do Executivo, porque são as principais figuras a quem compete a execução. E então o debate só pode ser frutífero quando apresenta os seus resultados. Em poucas palavras, quando ele é eficaz. E é eficaz quando alguém põe em prática aquilo que são as suas recomendações ou as suas conclusões. E é isto que, eventualmente, nós esperamos que aconteça, mas da nossa parte tudo foi feito e nós fizemos recomendações necessárias e foi-nos assegurado que essas recomendações têm chegado ao Executivo e esperamos que, a seu tempo, possam produzir os resultados que nós esperamos, assim como o povo angolano.
Angola, como Estado Democrático de Direito, deve primar por instituições fortes, razão pela qual a bancada da FNLA bateu-se pela aprovação de diplomas relativos à reforma de justiça, que para Lucas Ngonda estarão na base da constituição de uma democracia mais forte. Ngonda considerou, por outro lado, uma legislatura não satisfatória, marcada pela não transmissão das sessões parlamentares em direto nos órgãos de informação do Estado.
Durante o ano parlamentar, por exemplo, o diploma relativo aos valores imobiliários foi um diploma muito importante. Outros diplomas, como por exemplo relativos à reforma da justiça. Um diploma importante, porque o nosso país, como Estado democrático e de direito, precisa de ter instituições de justiça fortes. E essas instituições de justiça estarão na base, portanto, da consolidação de uma verdadeira democracia. Porque a democracia, eu tenho dito sempre, é uma instituição de mediação entre os cidadãos. Os cidadãos numa democracia estão quase em conflitos permanentes. Podem não estar de acordo, mas em todos os pontos onde os cidadãos não encontrarem um acordo, quer dizer, é a justiça que, portanto, dá o respaldo necessário daquilo que é preciso, daquilo que o país precisa, e a defesa do interesse geral. A justiça é que dá, portanto, o cunho ao funcionamento de uma verdadeira democracia. Eu não diria satisfatório, tanto mais que uma das grandes questões que os debates, só para serem admitidos, foi difícil. E neste aspecto eu posso também dizer que o facto de termos conseguido admitir que os debates mensais tivessem lugar já foi muito positivo. Tem lugar. Bom, há os precalços que nós sabemos, a transmissão em direto, por exemplo. As sessões parlamentares são públicas em qualquer parte do mundo. Os debates em direto são importantes. Angola é um Estado democrático e de direito. E esse Estado democrático e de direito, como é que se exprime? Se mesmo o discurso do deputado no parlamento dificilmente passa, e então a livre expressão das pessoas está onde?
A nota negativa do grupo parlamentar da Casa CE para o hemiciclo findo tem que ver com a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015 e respectiva reaprovação 3 meses depois. André Mendes de Carvalho Miau, o chefe da bancada da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, apontou também como aspectos negativos desta terceira legislatura o desrespeito ao regimento da Assembleia Nacional, prevê verbas para a contratação de assistentes, para além de suposta agressividade, limitação de meios para o exercício sadio da atividade parlamentar e o desrespeito à oposição e a falta de cumprimento da lei. O deputado referiu também que o abandono da sessão plenária foi uma estratégia de protesto para fazer sentir que lá dentro do Parlamento as coisas não iam bem.
O MPLA ainda não entendeu qual é o papel, qual é a função de um Parlamento. E eu vou dizer isto, e se calhar por causa mesmo desta experiência que tem da Assembleia do Povo, não entendo que é um parlamento multipartidário. Não entendo este papel. Têm os grupos parlamentares da oposição como inimigos, não é? Acabam por nos dar um tratamento de inimigos. Em primeiro lugar, limitam-nos em tudo aquilo, negando-nos os meios para podermos exercer, de facto, a nossa função. Por outro lado, tem a ver com a agressividade com que somos tratados, o desrespeito com que somos tratados. E esse desrespeito vem, sobretudo, na falta do cumprimento da própria lei. Venho das Forças Armadas e não estava habituado a ver aquilo que eu vejo dentro do Parlamento. Que alguém que foi eleito para representar o povo, viole normas da lei de maneira consciente, mesmo quando a gente está a chamar a atenção, dizendo, olha que a lei diz isso, não pode fazer isso. E de uma maneira consciente, todo um bloco de gente que ali está, uns foram ministros de diversas pastas, não têm qualquer ressentimento, qualquer pejo em passar por cima da lei. Chegamos uma vez ao extremo de alguém se ter aproximado de mim e dizer, vocês têm razão, de facto, a lei diz, mas por esta e aquela razão, seria conveniente que nós aprovássemos isso. Eu disse, não, eu não vou aprovar nada que seja contrária à lei. É uma forma de protesto, é uma forma de fazer sentir que as coisas não vão bem. Fazer sentir não só lá dentro os deputados, mas a própria sociedade. Porque se eu ficar lá dentro e limitar-me a votar, é uma rotina. Votar contra, abster, etc. É uma rotina. Mas quando a oposição abandona os seus assentos, bom, é um facto que se cria. Eu estou bastante satisfeito com o desempenho da minha bancada parlamentar. Eu devo dizer-lhe que o parlamento que nós encontramos quando entramos para ele não é o mesmo parlamento que está lá hoje. A diferença está, por exemplo, que quando chegamos, nunca o parlamento tinha aprovado uma conta geral do Estado. Por outras palavras, significa dizer que o governo nunca tinha prestado contas. Aprovava orçamentos, mas não fazia prestação de contas. E nós e os outros partidos da oposição fomos exigindo. Por exemplo, logo na aprovação do primeiro orçamento, nós questionamos. Aprovar este orçamento e como foi a execução do orçamento anterior? Posteriormente, trouxeram-nos a conta geral do Estado. E quando a conta geral do Estado chega e não havia o parecer do Tribunal de Contas. E nós dissemos, não, isso não se aprova assim. É preciso que a conta geral do Estado se faça acompanhar do parecer do Tribunal de Contas. Bom, e há muita coisa que foi mudando.
Para o deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, o momento mais problemático foi a discussão sobre a lei de registro eleitoral. Quanto à política de cadeira vazia adotada pelos partidos na oposição, como forma de protesto à aprovação de leis com as quais não concordaram, João Pinto assegurou que o seu partido está preparado para compreender os atos de boicotes.
Momento triste é a discussão sobre a lei do registro eleitoral. Olha, eu tenho o privilégio de estar com um mestre, que o presidente da bancada parlamentar, o deputado Ferreira Pinto, a deputada Carolina Cerqueira e a deputada Albertina Teresa José, que são pessoas muito tranquilas. O presidente do grupo parlamentar, mesmo quando diz racionalmente aquilo que lhe vai na alma, é uma pessoa que tem uma luz de compreender certos fenómenos. E nós estamos preparados a compreender os atos de boicote, até porque em 75 aconteceu isso, embora eram questões ideológicas, em 92 aconteceu isso, o povo sabe. Felizmente o MPLA representa uma grande margem da sociedade angolana, mesmo quando as pessoas às vezes não estão satisfeitas, porque há dificuldades, que é normal, mas o povo sabe que o MPLA nunca abandonou o povo, nunca abandonou Angola, nunca foi buscar aliança ao exterior para destruir a casa de família.
Já a UNITA pensa que das três funções da Assembleia Nacional, apenas uma foi razoavelmente cumprida. Por esta razão, Alberto Chiaca, deputado deste partido, disse insatisfeito com o desempenho do Parlamento, já que, por outro lado, o caráter dos trabalhos realizados pelos deputados na Casa das Leis é público, mas ainda não tem merecido a cobertura integral da imprensa, que é um direito que assiste a todo cidadão.
Bom, se afinal de contas a Assembleia Nacional tem três funções principais, e só uma é que tem sido, diria-se, razoavelmente bem feita, acho que pessoalmente não posso ficar satisfeito com o desempenho da Assembleia Nacional no cômputo geral. Portanto, podemos fazer um pouco mais. Agora, temos alguns obstáculos. O caráter das reuniões plenárias da Assembleia Nacional é público. Portanto, algumas pessoas de facto estão lá em Luanda, participam, podem assistir, acompanhar, mas seria importante, e é um direito constitucional que assiste a todo o cidadão, que os debates parlamentares, as plenárias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, os trabalhos das comissões parlamentares, todos tivessem cobertura, diria, integral dos órgãos da comunicação social e particularmente dos órgãos do Estado. Infelizmente não tem havido esta cobertura. Quero ser honesto em dizer que grande parte, ou a maior parte das leis que são produzidas na Assembleia Nacional têm sido da iniciativa do Executivo. Infelizmente, alguns dos projetos de lei que foram apresentados pelos parlamentares, particularmente pelo grupo parlamentar da UNITA e também pelo grupo parlamentar da Casa CE, infelizmente foram simplesmente rejeitados pela maioria parlamentar.
Sobre a transmissão em direto nos órgãos de comunicação social do Estado dos debates na Assembleia Nacional, o líder adjunto da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, pensa que as mudanças devem ser graduais.
Bom, isso aí há de ser concluído. O presidente da Assembleia Nacional criou um grupo de trabalho para concluir-se isso. Mas nós temos sessões em direto, que são as declarações políticas, que são trimestrais, o Orçamento Geral do Estado, a Conta Geral do Estado e a Declaração sobre aí a mensagem à nação. Em direto, não há como interromper. E não só, nós não tínhamos o programa Parlamento na televisão pública de Angola, agora temos, onde também passa gradualmente. As mudanças devem ser graduais, José Rico. Nenhuma democracia que com apenas 13 anos, eu tenho dúvidas que a Alemanha, depois de 1945, em 1968, tivesse logo todas as sessões em direto, tenho dúvida. Não é questão da alergia à transparência. O problema é que muitos colegas nossos querem confundir, tentar pôr em causa a ordem pública com o insulto, com a chincália, com o desrespeito à ética, para tentar desacralizar e banalizar instituições. É uma técnica de comunicação política em querer, por exemplo, banalizar o Presidente da República, os deputados, a maioria, mas o mesmo deputado, se for lhe tocado, por exemplo, o deputado Miau, fala tanto de que o MPLA é alérgico à transparência, ele até na sua vida militar chegou ao almirante. Como é que ele chegou ao almirante? Houve alguma batalha naval em que ele tenha participado? Ele chegou ao almirante por mérito deste governo, deste presidente, curiosamente.
Por sua vez, Liberty Chiaca entende ser uma obrigação e um direito constitucional que os cidadãos sejam informados sobre o desempenho dos deputados. O parlamentar da bancada da UNITA pensa igualmente que a transmissão pública e em direto dos debates seria benéfico para o amadurecimento da democracia efetiva e para o processo de reconciliação nacional.
Primeiro, é uma obrigação. Está na Constituição que o cidadão tem direito à informação, também tem direito de ser informado. Afinal de contas, aquilo que o deputado trata não é do interesse do deputado, é do interesse das comunidades. É do interesse do povo, eu diria, é do interesse do eleitor. Agora, se é do interesse do eleitor, penso que o eleitor está interessado em saber, passe o plenasmo, aquilo que o seu representante está a fazer por ela. Portanto, é importante. O primeiro benefício é que o cidadão estaria informado daquilo que efetivamente os deputados estão a fazer por si. Segundo, a Assembleia Nacional eu considero que é o principal palco de convivência política da diferença. As grandes ideias das organizações políticas, as mais representativas do Estado, fazem-se sentir, são apresentadas na Assembleia Nacional. Também teria uma vantagem pedagógica. Não estamos num processo de reconciliação nacional, estamos num processo de transição democrática. Portanto, se nós queremos construir um Estado de facto de direito democrático, do ponto de vista formal já o temos, é importante que os angolanos vivam da experiência que tem sido feita na Assembleia Nacional. Portanto, o país só tem a ganhar.
O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, a reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.